ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Senhor, eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, Senhor, nos revele, Senhor Deus, a Tua Palavra, Senhor. Somente o Senhor tem o poder de, com a mesma palavra, Senhor, alimentar uma multidão. Somente o Senhor tem o poder, ó Pai, de tocar o coração. Somente o Senhor tem o poder, ó Deus, de libertar, ó Deus, de curar. E nós reconhecemos, Deus, o Seu poder nessa noite. E o que eu peço a Ti, Senhor, é que, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa palavra, Senhor Deus, fale, Deus, ao nosso coração. Pai, o Senhor mesmo disse, através do Teu Filho Jesus, que o Senhor nos enviaria, Senhor, o Teu Espírito Santo. E através dele, Senhor, nós compreenderíamos, Senhor Deus, e Ele mesmo testificaria de cada uma das Suas palavras. E eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor opere esse milagre nessa noite, revelando a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Que a mesma palavra, Senhor, possa alimentar uma multidão. Que a mesma palavra possa nos libertar e nos limpar, Senhor. Que possamos conhecer a verdade do Teu reino e sermos libertos, Senhor. Porque o Senhor mesmo disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. E nós tomamos posse dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Pode se assentar. Peço a Deus que fale ao nosso coração através da Sua palavra. Amém? Nós temos que amar a palavra de Deus, amar conhecer Deus. Eu queria que você abrisse comigo em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 8, nós vamos ler. Diz assim a Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Todas as vezes que nós lembramos de Jesus, ou se não a maioria das vezes, nós nos lembramos de Jesus, o Todo-Poderoso, após a sua ressurreição. Quando Jesus vence a morte, e Ele tem todo o poder no céu e na terra. E Ele diz aos seus discípulos, ide em meu nome. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu sou o único. Eu sou o primeiro e o último. Amém? Então esse é o nosso Deus. O único Deus. Jesus. E a Bíblia diz que ele, versículo 7, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Aqui, quando nós lemos essa palavra, nós podemos entender o nosso Senhor Jesus Cristo, homem, o filho de José e Maria. Jesus Cristo que nasceu numa manjedoura, o Jesus que viveu com seus pais a sua infância, a sua adolescência e juventude, o Jesus que foi batizado por João Batista no Rio Jordão, o Jesus que recrutou os discípulos e começou a chamar os seus discípulos, o Jesus homem, o Jesus que sentia frio, o Jesus que sentia fome, o Jesus que descansava. Lembra na tempestade, quando os discípulos estavam no meio do mar, ele dormia no barco? O Jesus homem. Jesus homem. Ele se humilhou, ele se fez mortal, ele se fez homem, como eu e você. em forma de servo, porque ele veio com um único propósito: morrer na cruz. Jesus nasceu para morrer. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria como um milagre. E através do Espírito Santo, Jesus foi gerado, nasceu e nasceu para morrer. E morrer de uma forma que traria para ele a humilhação. Maldito é aquele que foi pendurado no madeiro. Então Jesus veio para morrer por nós, irmãos. E esse é o Jesus homem que nós conhecemos e lemos. E a Bíblia nos conta alguns testemunhos desse Jesus homem. E eu quero ver com vocês uma parte desse testemunho, dessa história. Lucas capítulo 4. Nesse primeiro momento eu quero que você peça a Deus e que o Espírito Santo nos ajude a ver o Jesus homem. Amém? Lucas capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ler até o 13. Diz assim, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, os 40 dias, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Versículo 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: mandará os anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém. Nesse testemunho aqui, que nos é deixado, aqui nós podemos ver o Jesus homem, quando Jesus, o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, foi tentado por Satanás, por Satã. Satã quer dizer o adversário, o nosso inimigo. O nosso inimigo é Satanás, e nós temos esse inimigo. Esse inimigo que tentou a Jesus é o mesmo inimigo que nos tenta todos os dias e que tenta nos derrubar todos os dias. Imagina a raiva e o ódio que Satanás tem de você. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Você foi criado por Deus. Você é uma criatura de Deus. Você é filho de Deus. E se não é filho, pode se tornar filho e herdeiro das promessas. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Imagina você recebendo um testamento, e nesse testamento, terreno, consta ali o seu nome, e você recebe muitas coisas, muito dinheiro, muitos bens materiais. Aí você pode pensar: puxa, mas eu nem sou filho, mas eu fui aceito como filho. Você se alegraria, não é? Eu me alegraria muito. Pois foi isso que Jesus fez por nós. Quando Jesus, homem, morre na cruz, ele nos dá a chance de nós sermos e nos tornarmos filhos de Deus e herdeiros das promessas de Deus. Só que nós temos um inimigo, irmãos, em comum, que se chama Satanás, e ele é real. E eu quero falar com você hoje sobre Satanás e sobre Jesus. Quando nós lemos essa história, no versículo 1, diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias, não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. Jesus foi batizado por João Batista. E no dia que ele foi batizado, no dia que ele desceu as águas do batismo, veio do céu um sinal, como em forma de pomba, como a Bíblia nos ensina. E por isso a pomba, muitas vezes, a forma, o desenho dela nos lembra o Espírito Santo. A gente vê muito isso nos nossos irmãos católicos que colocam, né, nas festas do divino Espírito Santo, a forma de pomba. Porque é a Bíblia que nos ensina. Não foi um homem que inventou, isso é bíblico. Então, em forma de pomba, veio o Espírito, o céu se abriu e disse: esse é o meu filho. Esse é o meu filho. E ali, depois dali, Jesus sai das águas e ele é conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto, sozinho, e ele é tentado por Satã, por Satanás, o nosso adversário. Versículo 3 diz assim: e disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus, versículo 4, e Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Primeiro Satanás diz para ele: se tu és o filho de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que o diabo sabe quem é você. O diabo sabe exatamente quem é você. O nosso inimigo, o nosso adversário, conhece muito bem você. Talvez ele não conheça, talvez não, com certeza ele não conheça você mais do que Deus. Porque quem te formou foi Deus, quem te gerou foi o Todo-Poderoso. Então nós temos uma vantagem nessa briga, nessa guerra. Mas talvez o diabo conheça mais você do que você mesmo. A primeira coisa que o diabo diz para Jesus é: se tu és realmente o filho de Deus. E é isso que o diabo faz com a gente. É exatamente isso que ele faz quando ele vem nos provar e tentar roubar nossa fé. Se realmente você é cristão, será que realmente você merece isso? Será que realmente você é capaz de viver isso? Ele traz dúvidas, ele traz um conflito interior para que a gente não entenda quem a gente é. Será que realmente eu posso viver todas essas palavras que a Bíblia diz? Será que realmente eu posso viver uma vida abundante? Como há pouco nós falamos, como nós lemos em Provérbios. Será que realmente eu posso viver uma vida financeira abençoada? Meu irmão, você pode viver sim. Porque é uma promessa de Deus: comerás o melhor dessa terra, se nós obedecemos às suas leis. Para que nós possamos provar o que é de Deus, nós temos que obedecer a Deus. Porque Deus é o nosso Pai, Ele nos ensina todos os dias. Só que o diabo, ele tenta impedir as bênçãos de Deus para você. E como? É o primeiro passo, colocando a dúvida. Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? Eu acho que eu nunca mais vou ser o mesmo. Eu acho que quando eu me converti eu era uma pessoa e hoje eu nunca mais vou ser. Eu nunca mais vou conseguir sentir aquilo que eu senti. Foi isso que ele fez com Jesus. Se tu és realmente o Filho de Deus. Primeiro ele joga a dúvida. Ah, pastor, mas Jesus era Jesus, né? Realmente Jesus era Jesus. Mas ele era o Jesus homem, como eu e você. Sujeito ao frio, à fome, ele jejuou, ele ficou sem comer 40 dias e sentiu fome. Porque o seu corpo é sujeito às mesmas provações que eu e você, hoje. E o que pode nos fazer diferente de Jesus hoje? A presença do Espírito. Porque Jesus, quando foi tentado pelo diabo, irmãos, ele estava cheio do Espírito Santo. E muitas vezes a gente perde as batalhas porque nós não estamos preparados para a batalha. E nós temos um inimigo em comum que luta todos os dias e fica ao nosso derredor, tentando nos devorar e nos tragar, jogando dúvidas se você consegue, se você vai ser abençoado, se realmente você vai ter uma família abençoada, se realmente se o seu trabalho vai prosperar ou acabou para mim. É isso que ele faz. Mas hoje, nessa noite, Jesus nos trouxe aqui para que a gente saia daqui sabendo quem nós somos em Jesus Cristo. Se você ouvir atentamente a voz de Deus hoje, se nós ouvirmos o que Deus está nos dizendo, nós podemos sair daqui diferentes hoje. Aleluia. Se tu és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em quê? Pão. O diabo sabe todas as suas necessidades. Tudo aquilo que a sua carne precisa, ele sabe exatamente. Ele sabe exatamente o que você precisa naquela hora. E por isso, muitas vezes, nós caímos em laços e somos enganados. A Bíblia diz que Jesus, depois de 40 dias, teve fome. O que Jesus mais precisava ali, irmãos? Um pão. Era o que Jesus mais precisava, um pão com um chá quente. A fome, o corpo dele já estava cansado. Ah, mas eu imagino, pastor, que Jesus estava correndo sobre as montanhas, eu imagino que o seu espírito era fortalecido, mas a sua carne estava debilitada. Depois de 40 dias, irmão, sem comer. E por isso a Bíblia nos deixa o testemunho que ele sentiu fome, sim. Porque ele era homem como eu e você, ele foi homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões. A Bíblia nos diz, sujeito aos mesmos pecados que eu e você. A diferença é que em nada Jesus pecou. E já no primeiro combate, ele já vence Satanás. Porque ele já havia sido cheio do Espírito Santo. Jesus está nos dando o segredo para vencer as batalhas e os ringues que você tem entrado todo dia. As lutas que você tem travado todos os dias, o segredo é, faça como Jesus. Faça como Jesus. Versículo 4, e Jesus respondeu dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Meus irmãos, as coisas que nós vemos, isso que os nossos olhos veem, é menos real do que o mundo espiritual. A Bíblia nos ensina que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Só que nós vivemos ao contrário. Nós buscamos aquilo que é de nosso interesse primeiro, esperando que Deus nos acrescente o espiritual. Só que a Bíblia me ensina, André, busca o espiritual, busca o reino de Deus. E as demais coisas, que pode ser a sua necessidade, talvez a sua necessidade seja um pão, Jesus pode te dar pão. Talvez a sua necessidade seja um trabalho, Jesus pode te dar um trabalho. Talvez a sua necessidade seja uma cura, Jesus pode te dar a cura. Se a gente seguir o processo. Jesus disse, está escrito. Escrito está, Satanás, que nem só do que é real, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se nós como igreja começarmos a viver como a palavra nos ensina, meus irmãos, uma frase que eu trouxe da Etiópia comigo, ninguém pode parar o evangelho de Jesus. Ninguém pode parar a igreja de Jesus. Ninguém, ninguém, nada. Não tem uma pessoa aqui dentro, não tem um espírito, não há nada nesse mundo que possa parar o evangelho de Jesus. Não há presidente, não há rei, não há governante, não há homem algum nessa terra que possa parar a palavra de Deus no seu interior. Você consegue imaginar a grandeza do poder de Deus em você? Nada pode te parar, nada, absolutamente nada. Então, quando Satanás joga aquelas mentiras, como jogou, se tu és, se você pode, se você é capaz, quando Satanás jogar no seu coração, ah, você não consegue, Você tem que lembrar dessa palavra: eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio, e eu creio que Jesus é o Todo-Poderoso. E se eu creio que Jesus é o Poderoso, eu não vivo só de pão, eu não vivo só da matéria, eu não vivo só por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio. E se eu creio em Jesus, nada pode me parar. Essa palavra eu carrego comigo, irmãos, todos os dias. Todos os dias eu carrego essa palavra comigo, seja no trabalho, seja na igreja, seja nas missões, aonde eu vou, eu levo essa palavra. E eu confesso para vocês que eu ando me achando. Ninguém pode parar o evangelho de Jesus em mim. Ninguém pode resistir ao poder do evangelho de Jesus em mim. Reconhecendo, claro, que o poder vem dele. A palavra é dele e eu reconheço isso e sei quem ele é. Mas eu ando me achando, Jesus está aqui. Como o apóstolo sempre diz, o nosso lado é o mais forte. Pode puxar à vontade, pode se espernear aí, que do meu lado tem um grandão aqui. Só segurando a ponta da corda. É o nosso Deus. Não viva, não leve a sua vida baseado por aquilo que você está vendo, porque talvez a sua vida hoje está um desastre. Talvez você analisando o seu casamento é o fim. Talvez você analisando a sua vida profissional, acabou. Talvez você analisando o teu relacionamento com Deus e com a igreja, acabou. Talvez aos seus olhos é o fim. Mas se você crê que nem só de pão vive o homem, você pode sair daqui nessa noite diferente. Aleluia. Versículo 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Uma das coisas que derruba muito o homem, o ser humano, é a soberba, o poder e a glória. Irmãos, nós vivemos, cada geração tem os seus conflitos, né, as suas lutas. A gente acabou de viver uma pandemia. A gente nunca imaginou que viveria o que a gente viveu, não é verdade? Fecha tudo, acabou, ninguém sai. A gente nunca imaginou. Se a gente ouvisse, a gente ia achar que a história, que um dia parar tudo, que a gente não poderia vir à igreja, a gente ia achar que isso era história, mas a gente viveu. Então, cada geração passa os seus conflitos e lutas, mas em todas as gerações, os homens são levados por poder e glória. Porque são levados por Satanás, porque é o que ele deseja. É o que Satanás desejou. Ele desejou ser igual a Deus. E por isso ele tem ódio e raiva de mim e de você, porque Deus nos formou a sua imagem e semelhança. Então ele olha para mim e para você. Ele tenta nos derrubar, porque ele sabe que você é a imagem e a semelhança de Deus. Imagina você desejando algo terrivelmente. E aí seu pai e sua mãe vai dar para o seu irmão. A gente nem pode comparar o diabo como nosso irmão, né? Mas só para você entender. Ele quis a glória, ele quis ser como Deus. E aí Deus, o Todo-Poderoso, fala: ah é? Então eu vou entregar a minha glória agora aos homens. E além disso, eu vou dar poder para eles pisar na sua cabeça. E você vai ser destruído, Satanás. Esse é o poder de Jesus sobre a igreja, sobre você e sobre mim. Se nós formos levados por aquilo que nós vemos, nós sempre vamos desejar a glória e o poder. Nós sempre vamos querer ser levados por bens materiais. E na maioria das vezes, o dinheiro corrompe o homem. Corrompe. O poder, né, o dinheiro, o ter, a condição, isso pode te afastar de Deus. O dinheiro é uma bênção, tanto que Deus nos promete uma vida abundante. Não creia que o dinheiro não é de Deus, o dinheiro é de Deus, a prosperidade é de Deus na sua vida. Você ter uma vida abundante é de Deus. O problema é quando o mamon, o dinheiro, Deus desse século se levanta no seu coração e você se acha o todo poderoso porque você tem dinheiro. Ou se você não espalha como deveria e retém para sua própria pobreza. Isso, isso traz para nós esse orgulho, traz para nós essa glória do homem que passa. Que passa, irmãos. Hoje, no nosso país, é uma briga pelo poder. De verdade, irmãos, às vezes eu assisto as notícias, nem pela TV mais, que a gente nem assiste TV em casa, assim, mais TV aberta, né? Mas a gente acompanha pelas informações da internet, é briga de poder. De verdade, tem hora que eu olho e falo, mas pelo entendimento da palavra, eu falo, tudo isso vai acabar, tudo isso tem fim. Porque uma hora vai morrer. E para onde foi a glória? Para onde foi o poder? Mas aí quando eu olho para mim, eu falo, eu sou eterno. Eu vou viver a eternidade com Ele, e é isso que basta. Anunciar o Evangelho e viver as promessas do Senhor Jesus. Versículo 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Olha a ganância de Satanás. Ele quis ser igual a Deus. Ele queria ser adorado. E ele chega diante de Jesus e fala, se você me adorar, eu te dou tudo isso. E é exatamente isso que Satanás faz com a gente. Ele vai nos colocando propostas, ele vai nos oferecendo a glória, ele vai nos oferecendo poder. Ele vai te fazendo grande, sabe? Ele vai te deixando poderoso. E você começa a se entregar para as vaidades desse mundo. Eu começo a me entregar às vaidades desse mundo. Começo a me vender para os desejos desse mundo. E a nossa vida já não é mais uma vida de servo do Altíssimo, mas sim de servo de Satanás. Porque se nós não obedecemos os mandamentos de Deus, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, diz a Bíblia. Se nós amamos Jesus, se nós servimos a Jesus, nós temos que guardar os seus mandamentos. E se eu não guardo os seus mandamentos, eu não amo Jesus. E eu não sirvo a Jesus. E só existe dois senhores. Ou servimos a Jesus, ou servimos a Satanás. E quando nós o servimos, nós o adoramos. Satanás quer fazer você ficar de joelho para ele. E agora eu quero provocar essa ira no seu coração. Até quando você vai ficar dobrado de joelho diante de Satanás? Até quando você e eu vamos ficar servindo a Satanás? Esperando as migalhas que ele nos oferece? Até quando a gente vai ficar prostrado diante de Satanás com as correntes, nos deixando presos, irmãos? No pecado, na mentira, na prostituição, no orgulho? Até quando? Peça a Deus nessa noite que você saia daqui, como a gente diz, com sangue nos olhos. Eu não aceito mais, eu não vou ser mais escravo do pecado. Eu não vou mais servir o diabo, eu não vou mais me vender para mentira, para orgulho, para prostituição. Eu não vou mais, eu não quero mais. E Jesus pode fortalecer a tua fé nessa noite e você sair daqui vitorioso em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 8. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te, Satanás. Porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Deseje servir ao Senhor Deus e você vai viver todas as bênçãos do Senhor. Versículo 9. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Versículo 10, porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem, isso está no Salmo 91, e que te sustenham nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Sabe o que é isso? Eu sempre falo, irmãos, que Satanás, ele não é criativo. Você pode parar para pensar nas suas provações e nas suas lutas, elas são as mesmas, sempre. Ele não é criativo, ele não tem a capacidade de criar nada. Ele já é um derrotado. Então ele sempre vem pelo mesmo caminho. Ele sempre vem da mesma forma tentando te derrubar. Às vezes é uma canção que você ouve e aquilo abre para você uma memória. Às vezes é uma imagem que você vê, às vezes é uma imagem que você lembra, às vezes é uma frase que você ouve e aquilo desperta em você o desejo pelo pecado e você vai sendo seduzido, seduzido, seduzido. Ele não é criativo. Dá para se preparar para a guerra. Dá para se preparar para vencer o diabo. Jesus venceu Satanás pela palavra. Satanás, escrito está: somente ao Senhor Deus servirás e adorarás. Está escrito. Nas duas vezes que Satanás veio, não só de pão viverá o homem, Satanás, Jesus disse. Jesus usa a palavra para confrontar o diabo. Ele usa a palavra. E na terceira vez, quando Satanás vem, ele mesmo usa a palavra. E é isso que ele vai fazer, é isso que ele faz comigo e com você. Ele tenta enganar a gente. O que ele fez com Eva? Até a Carla, a pastora Carla comentou lá na imersão das mulheres. Ele enganou, ele pegou aquilo que Deus havia dito e distorceu. Ele chega para Eva e diz: Eva, o que foi mesmo que Deus disse? Ele distorce a palavra. Ele distorce. E Jesus diz, no 12, e Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu não preciso pular daqui, Satanás, para provar que o meu pai é o meu pai. Eu não preciso fazer, Satanás, eu não preciso ir na boca do inferno para mostrar que Deus está comigo. Se Deus me levar até lá, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, eu vou. Mas eu vou sobre a autoridade e direção de Deus. Eu não preciso pular daqui para que Deus envie anjos para me resgatar. Ele usa a própria palavra para tentar enganar Jesus. E é isso que ele faz. Eu vou usar só um exemplo. A Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros. Não é verdade? A Bíblia nos ensina que eu tenho que amar você e você tem que me amar. E aí, quando acontece alguma coisa na igreja, a primeira coisa que o diabo faz é: tá vendo? Oh, não tem nada de amor aí. Esquece. Sabe aquela palavra que você ouve no culto, que tem que amar um ao outro? Não existe. É tudo balela. Ele distorce a palavra no seu coração e no meu. E ele me cega a ponto que eu mesmo não consigo ver que também eu tenho que amar a você. E me submeter a todas as falhas e defeitos que você tem e vice-versa. Por quê? Porque a pessoa que está do seu lado, dá uma olhadinha para ela aí. É falha como você e eu. É ou não é verdade? Cada um de um jeito, cada um de uma personalidade. E por isso nós estamos aqui, irmãos, porque nós precisamos de Jesus e precisamos ser mudados por Ele. Ele pega a palavra e distorce no seu coração: ah, esse papo de igreja não existe. Esse papo de amar um ao outro, esquece. Eles só seguem aquilo que é de interesse a eles. Repreenda isso em nome de Jesus. E você vai declarar a palavra de Deus para você vencer todas as provações. Se o próprio Satanás se levantou para tentar a Jesus, ele vai fazer a mesma coisa comigo e com você. Ele vai tentar nos afastar da presença de Deus. E não ache que se você vencer hoje uma batalha, acabou. Versículo 13. E acabando o diabo toda a tentação, ele foi massacrado. Ele foi para a lona, né? Ele acabou para ele ali. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo, porque ele ia voltar. Ele vai voltar. Se você vencer hoje, você vai sair daqui vencedor. Não ache que acabou. Continue com a... É guarda que fala levantada, né? Não sei se tem algum lutador aqui. É. Continua com a guarda levantada. Porque ele vai vir de novo. E a hora que ele vier, você vai ter a palavra de Deus na sua boca. E você vai dizer: não, Satanás, nem só de pão vive o homem. Não, Satanás, eu não vou te servir, eu não vou me render de novo, eu não vou me entregar de novo. Eu vou servir a Deus. e assim nós vamos vencer juntos em nome de Jesus. Amém? Eu queria chamar o Ministério de Louvor e eu quero ler mais um texto com vocês. No capítulo 4 mesmo, versículo 17. Essas são as palavras de Jesus, homem, filho de Deus. Versículo 17, 4, 17 diz assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa foi a missão de Jesus Cristo. Essa foi a profecia. Essa foi a palavra que Isaías liberou. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus Cristo, para nos trazer, irmãos, liberdade, para nos trazer cura, para nos trazer restauração. E por isso Jesus venceu o diabo, irmãos. Foi por isso que Jesus venceu. Sabe por que ele vem diante de Jesus com essas três propostas? Ele conhecia, se tu és o Filho de Deus, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que dali para frente o negócio ia ficar difícil para ele. Porque a promessa estava se cumprindo, as profecias estavam se cumprindo. Estava estreitando, o caminho estava ficando estreito para Satanás. E ele vem tentar roubar o foco. Qual era o foco? Trazer libertação, trazer cura, trazer restauração, manifestar o reino de Deus. Qual era o foco? Jesus se entregar para morrer na cruz. Então, Satanás vem tentando por um espaço de tempo, ele vinha tentando Jesus. Ele vinha tentando derrubar Jesus para quê? Para Jesus perder o foco. Para ele desviar sua mente. O próprio Pedro foi usado por Satanás para isso. Quando Jesus começa a anunciar para os discípulos que ele teria que morrer na cruz, Pedro fala: não, Senhor, isso não. E aí Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Eu tenho que morrer na cruz. Eu tenho que me entregar para salvar a humanidade. Eu tenho que vencer o diabo mais uma vez. Só que dessa vez, Jesus foi lá na casa dele. Jesus foi até o Hades e tomou a chave das mãos de Satanás. E nos deu a vitória. E hoje você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Só que o diabo vai tentar roubar o foco. Assim como ele tentou com Jesus, ele vai tentar tirar o foco do teu caminho. Qual é o objetivo que você tem? Quais são os objetivos que você tem? Ele vai tentar te desviar. O que você está vivendo com Deus, ele vai tentar te desviar. Ele vai te afligir, porque ele é o nosso inimigo, irmãos. E Satanás, ele não brinca. A Bíblia fala que ele veio senão a roubar, matar e destruir. São as coisas que o diabo faz, Satanás. E é o que ele vai tentar fazer comigo e com você todos os dias. Talvez ele se ausente por um tempo, mas depois ele volta de novo. E é quando ele volta que você tem que estar preparado para a batalha. Eu queria que você fechasse os seus olhos. O texto diz: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Talvez você veio aqui hoje, e você veio decidido. Você veio decidido: eu não aguento mais, eu não aguento mais ser oprimido pelo diabo. Eu não aguento mais essas provações, não dá mais para mim. Eu preciso ser liberto desses pensamentos, eu preciso ser liberto. eu preciso deixar o vício, eu preciso deixar a mentira, eu preciso deixar o orgulho, eu não quero mais viver como escravo do diabo. Talvez você pensou e por um tempo, tantas pessoas vivem bênção e eu ouço pregações sobre bênção, mas eu não consigo. Eu quero dizer para você, pela palavra de Deus nessa noite, o Jesus Cristo, o nosso Jesus Cristo que foi como homem e morreu na cruz, Ele ressuscitou para te fazer livre. E se você veio aqui hoje e não aceita mais viver como escravo e servo de Satanás, você pode ser livre hoje. Eu queria que você levantasse a sua mão e eu quero orar por você. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Tenha coragem, porque o diabo não brinca. Se você deseja viver a liberdade em Jesus Cristo, levanta a sua mão e eu vou orar por você onde você está. Não aceite mais ser. Amém. Levanta a sua mão. Aleluia. Não fique envergonhado, porque a vergonha é você ficar apanhando do diabo. Eu ficar apanhando do diabo, irmãos. Cheque tcharaba xeri andarala ba xeri andarala e rebaba ba xeri andaraba cheque tcharala ya xe reque tcharaba xeri andananana e cheque tcharaba xe. Se você deseja ser livre em Jesus, você será livre nessa noite. E o pecado não terá mais domínio sobre a sua vida, não terá mais domínio sobre você. Reri andaraba cheque tcharaba xeri andarala xe. Pai, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor Deus Todo-Poderoso toque agora essas mãos levantadas, Senhor. Toque agora, Senhor Deus, essas mãos levantadas e comece, Senhor, a quebrar todas as correntes do inferno. Começa a tomar posse da sua libertação em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se Satanás vinha jogando tristeza, depressão, medo ou jogando dúvidas de quem você é, rejeita agora em nome de Jesus. Pela palavra do Senhor, rejeita. Rejeita e diz, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu Deus, eu sei o que Ele pode fazer por mim. Por base nessa palavra que Jesus te diz, eu vim para te libertar. Rebaixê, quecharabaixê, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que os meus irmãos sejam livres nessa noite, Senhor. Livres, Senhor, livres pelo poderoso nome de Jesus. Que toda a influência de Satanás seja quebrada na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Que você seja livre agora, pelo poderoso nome de Jesus. Que você viva a prosperidade do céu. Que você seja abençoado, em nome de Jesus. Que a alegria do Senhor venha sobre a sua casa. Que você seja livre dos vícios. Que você seja livre em nome de Jesus. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. E vocês são livres no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Nós vamos adorar a Jesus. Nós vamos invocar o nome daquele que tudo pode fazer. E eu tenho certeza que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, há de operar milagres neste lugar. Em nome de Jesus. Se você deseja a presença do Altíssimo, comece a invocar o nome dEle. Comece a orar em línguas. Comece a manifestar a glória de Deus sobre você.
sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o
A Bíblia diz em Lucas capítulo 11, versículo 13: pois se vós, sendo maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O grande aditivo, o poder de Deus, o dunamis de Deus na tua vida se chama Espírito Santo. Se você não quer mais ser envergonhado diante das suas lutas, se você não quer mais viver maldição, se você não quer mais viver tristeza e problemas, você precisa do Espírito Santo. Não dá para vencer as batalhas sem o poder do Espírito de Deus. E aqui a palavra diz, esse Espírito que o Pai nos dá, não é o Espírito de salvação, quando nós aceitamos a Jesus. Porque aqui é quando nós pedimos ao Pai, e se eu já sou filho, é porque eu já recebi o Espírito de salvação. Aqui a promessa é o avivamento, o fogo do Espírito no teu coração. Peça a Deus, peça a Deus, peça a Deus o Espírito.
Se manifestará.
Comece a marchar para a tua vitória. Comece a cantar e adorar e a marchar para a tua vitória. Satanás não pode vencer o poder de Deus na tua vida. Satanás não pode vencer o poder de Deus na tua vida. Seja livre. Seja livre no nome poderoso de Jesus.
Se manifestará. manifestará.
Receba a tua cura. Receba a tua cura, seja curado em nome de Jesus. Toda a enfermidade saia em nome de Jesus. Riba baba sheria naralaye.
Se manifestará.
Aleluia.
Se manifestará.
Cheque charaba sheria naraya she. Jesus está operando milagres aqui nessa noite. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Existe alguém, alguma irmã aqui, que já foi declarada pelos médicos estéril e não pode gerar filhos e deseja gerar? Tem alguém? Tá com a mão levantada ali? Vem aqui na frente. Tem mais alguém ou não? Eu não tô vendo. Se tiver mais alguém com a mão levantada, alguma irmã que já foi declarado pelos médicos que não pode gerar porque é estéril. O esposo está junto? Os maridos? Quem é? Pode vir também. Cadê as grávidas aqui? Tem alguma grávida aqui? Vem cá. As irmãs que estão gerando, que puder vir aqui na frente. A Milena estava aqui, né? A Mi está lá. Antes de Deus me dar a palavra em casa, a primeira coisa que Ele me disse é: ore pelas mulheres que não podem gerar, porque vão gerar.
Sentindo, Senhor, esse rei, seu Pai. O Senhor está fluindo no nosso meio. O Senhor tem liberdade no nosso meio. Oh, xarabanae, barabaxê. Mais Espírito Santo, mais Senhor. Xorabanae. Começa a interceder por essas irmãs. Xorabaiaxê. Uma unção de fé fluindo sobre a tua igreja, Senhor. Chora manae. Chora mababa xerere baxê. Nós vamos declarar e a Vé se manifestará como um ato profético sobre essas irmãs. Amém? E a fé se manifestará, direi,
se manifestará,
Rafa,
se manifestará,
e a fé se manifestará. Estará, girei,
portas do inferno não prevalecerão contra a igreja e o poder de Jesus. Aleluia! Senhor Jesus, opera um milagre nessa noite, Senhor. Faz gerar nesses ventres, Senhor. Opera um milagre. Tu és o Todo-Poderoso, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja, estende sua mão para abençoar. Nós te agradecemos por esses milagres, ó Deus, nessa noite. Que seja para a tua glória, Senhor Deus, e que todos saibam que o Senhor é o único Deus que faz milagres. Enquanto, Senhor Deus, no mundo, Satanás tenta roubar a vida, Senhor. Um dom dado pelo Senhor. Enquanto o mundo e o nosso inimigo Satanás tenta roubar a vida, nós profetizamos vida nesses ventres, Senhor. E além, Senhor, de vida, nós profetizamos que desses ventres sairão homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão desfazer as obras do diabo, levar as boas novas, anunciar o teu reino, Senhor. Para a glória do teu nome, Jesus. Nós te agradecemos, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Vamos aplaudir a Jesus pelo milagre. Aleluia. Aleluia, Jesus é bom, irmãos. Jesus é bom. Jesus está operando milagres aí no meio da igreja. Ninguém pode parar o evangelho de Jesus. Aleluia! Débora teve uma visão do leão, que é Jesus, durante o louvor. E na hora da unção, ele desceu diante delas. Ei, Jesus. Eu não sei você, mas me dá vontade de ficar a noite inteira aqui. Jesus é maravilhoso. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Pela unção, Senhor. Que o Senhor cresça, que o seu nome seja exaltado, Pai. Mantenha essa chama acesa no coração da tua igreja, Senhor. Nós somos livres e cremos no Senhor e em quem tu és. Aleluia. 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 Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus está vivo. Meus irmãos, para nós encerrarmos essa noite, nós vamos celebrar ao Senhor com um júbilo. Aleluia. Para nós encerrarmos essa noite, nós vamos celebrar ao Senhor com um júbilo. Depois da canção, eu vou liberar a bênção de Deus. Mas durante esse louvor, nós temos uma pequena grande missão. Nós temos os nossos irmãos em São Luís do Paraitinga. E nós temos orado e pedido a Deus que Deus nos dê um terreno em São Luís do Paraitinga. Nós queremos construir a nossa igreja lá. O pastor Tiago e a pastora Daiane têm feito um trabalho maravilhoso há anos em São Luís. A igreja viva e poderosa de Jesus. E nós queremos fazer parte dessa bênção. Então todas as igrejas ágapes, hoje, nessa noite, estão levantando uma oferta para abençoar a nossa igreja em São Luís do Paraitinga. Foi anunciado nas redes sociais da igreja, talvez você tenha vindo preparado ou não, mas se você veio preparado, você pode já trazer e colocar aqui no gasofilácio, que já vai ser separado pela administração da igreja para entregar essa oferta ao pastor Tiago, tá bom? Se você não veio preparado, depois você pode também colocar, só identifica no envelope, oferta Igreja Apostólica Ágape São Luís do Paraitinga, tá bom? Então nós vamos cantar uma canção, tem alguns envelopes aqui, e eu quero dizer para você, para te deixar com mais sede, ninguém pode parar a igreja de Jesus. E nós já temos, por fé, o terreno em São Luís. Já temos. Em breve vocês vão ver a notícia. Compramos, irmãos. É nosso. Amém? Pai, eu peço que o Senhor abençoe essas ofertas, Senhor, e multiplique, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos a Igreja Apostólica Ágape em São Luís do Paraitinga. Nós queremos fazer parte dessa bênção, Senhor. Nós queremos honrar ao Senhor, depositando as nossas sementes aqui diante do Senhor, ó Pai. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Vamos ofertar na casa do Senhor e depois nós vamos orar para encerrarmos essa noite. Aleluia.
São as trombetas e os carros de guerra, exércitos de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam as trombetas e os carros de guerra, exércitos de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouça o grito da vitória. Rugido do leão, lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Ouça o grito da vitória e ouça o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. São as trombetas e os carros de guerra, exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam as trombetas e os carros de guerra, exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouça o grito da vitória. Rugido do leão, lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Ouça o grito da vitória e ouça o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudos nas mãos. E digam, meu povo, que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudos nas mãos. E digam, meu povo, que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudos nas mãos. E ouça o grito da vitória, e ouça o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Ouça o grito da vitória e ouça o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão.
Aleluia! Senhor, eu peço que o Senhor abençoe, Deus, todas as sementes depositadas aqui, Senhor, diante do Teu altar. Pai, abençoa o pastor Tiago e a pastora Daiane, Senhor, dá a visão de águia para eles, que eles encontrem, Senhor Deus, esse terreno, para que nós possamos tomar posse e levantar ali, Senhor Deus, um templo ao Senhor, ó Pai, para que possamos invocar o Teu nome naquela cidade, Senhor. Nós queremos tomar posse da cidade de São Luís do Parintinga, Senhor. E eu peço a Ti que o Senhor nos dê essa terra, para que possamos lá, Senhor, invocar o Teu nome, adorar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho aqui aniversário da irmã Kátia Venec. Estava por aqui, ali, a Kátia. Também tem o aniversário da Francesca, filho do Henrico. Cadê? Sempre está por aqui. Ah, está aqui. A gente sabe os lugares de vocês, viu? A gente já sabe mais ou menos. Vou que a gente já procura. Tem mais alguém fazendo aniversário hoje, para que a gente ore por todos? A Júlia fez ontem. Amém. Então levante sua mão, você que está fazendo aniversário, nós vamos abençoar você, em nome de Jesus. E o Vinícius também. Cadê o Vinícius? Está aqui o Vinícius? Está lá o Vinícius. Amém. Pai, nós como igreja abençoamos os nossos irmãos, Senhor. Eu peço a Deus que o Senhor derrame a sua bênção, Senhor Deus, sobre a Júlia, sobre o Vinícius, sobre a Francesca, Senhor Deus, sobre a Kátia. Nós profetizamos, Senhor Deus, uma porção, ó Deus, do Teu Espírito sobre eles, ó Pai. Dê sabedoria e entendimento. Abençoa, Senhor Deus, os Seus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. E por último, meus irmãos, já foi dado início à Escola da Palavra. Está tremendo, irmãos. Tremendo. Se você não se inscreveu ou se inscreveu e não veio, já começou. As turmas são terça, quinta e sábado, tá bom? E se você não se inscreveu porque não tinha vaga, agora tem. Pode vir até a secretaria da igreja, se informar com os irmãos, porque agora o apóstolo deu a direção para que aumente as turmas. Então tem vaga agora para quem quiser. Amém? E está tremendo. Mais de 100 pessoas inscritas, conhecendo a palavra de Deus. Isso é uma igreja poderosa, viu? Isso é sinal de uma igreja viva, que não se pode parar. Aleluia! Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Boa semana. E... tenha uma boa semana e seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amanhã, culto de cura, tá bom? Venha testemunhar. Irmãos, foram muitos testemunhos, eu peço perdão, eu não vou conseguir abrir para testemunhos. Muitos testemunhos de milagres que foram acontecendo durante o culto. Amanhã, a Mari, que vai administrar o tempo para dar os testemunhos de bênção, em nome de Jesus. Mas é tremendo, não deixe de dar, tá bom? Hoje, infelizmente, devido ao tempo, nós vamos encerrar. Deus abençoe, meus irmãos, boa semana. Shalom!